no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 23 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia, transposição do Rio São Francisco.
20 anos depois de a maior obra de infraestrutura do país ser idealizada, o Ministério do Desenvolvimento Regional vai começar o projeto Caminho das Águas.
Serão feitas vistorias nas obras em andamento que ampliam o projeto original iniciado em 2007.
Na nossa entrevista de hoje com o ministro Valdez Góes, nós vamos falar do que já foi feito, dos impactos na vida da população.
A previsão era 12 milhões de pessoas, mas isso vai ultrapassar. Com a duplicação que nós vamos fazer agora no bombeamento, quer dizer, até regiões metropolitanas vão ser beneficiadas pela transposição.
E ainda, presidente de Angola, João Lourenço, é recebido em Brasília pelo presidente Lula.
E o presidente brasileiro destaca a necessidade de ampliação das relações comerciais entre os dois países.
Nós temos que trabalhar mais para que a gente faça o nosso fluxo de comércio exterior ser do tamanho que a gente pensa que é os nossos países.
Você vai ouvir também pagamento do INSS.
Aposentados e pensionistas que tiveram descontos irregulares de associações em abril terão os valores devolvidos a partir de segunda-feira.
Para reaver o valor de mensalidades antigas não autorizadas, o beneficiário deverá informar o caso para a Previdência Social.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Com 50 anos de independência, Angola conta com a ajuda brasileira na reconstrução do país.
Em visita ao Brasil, o presidente angolano se reuniu com o presidente Lula.
Os dois países assinaram novos acordos de cooperação.
No ano em que se comemoram os 50 anos da independência de Angola, o presidente João Manuel Lourenço subiu a rampa do Palácio do Planalto para uma visita de Estado. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência angolana em 1975. Desde 2023, as relações entre os dois países se intensificaram. O presidente angolano convidou empresários brasileiros a investirem no país.
Angola ainda tem muito por construir em termos de estradas, autoestradas, portos e caminhos de ferro, aeroportos, infraestruturas de energia e de água. Portanto, contamos com os empresários brasileiros na execução dessas empreitadas.
Angola é um dos principais parceiros comerciais do Brasil no continente africano. Em 2024, as exportações para Angola alcançaram US$ 492 milhões e as importações US$ 1 bilhão. O Brasil vende para Angola principalmente carnes bovinas, suínas e de aves congeladas ou refrigeradas, açúcares e melaços. Já o país compra dos angolanos essencialmente óleos brutos de petróleo e óleos combustíveis de petróleo. O presidente Lula destacou a necessidade de se ampliar as relações comerciais entre os dois países.
Ampliar e diversificar a pauta comercial são prioridades. É importante lembrar que o Brasil já teve um fluxo comercial com Angola de US$ 4,5 bilhões. E agora estamos em apenas US$ 1,5 bilhão. Significa, meus caros ministros, que nós temos que trabalhar mais para que a gente faça o nosso fluxo de comércio exterior ser do tamanho que a gente pensa que é os nossos países.
As relações entre Brasil e Angola vão além da economia e da política. É em Angola que vive a maior comunidade brasileira no continente africano, com cerca de 25 mil pessoas. Agora, essa relação deve ficar ainda mais próxima. Durante a visita do presidente angolano, foram assinados 4 atos de colaboração em áreas como direitos humanos, energia, segurança e pesquisa agropecuária. Reportagem Luana Karen.
O presidente Lula presenteou um angolano com uma obra do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que faleceu hoje.
A entrega estava prevista antes da notícia da morte.
Lula ressaltou que Sebastião Salgado foi um dos maiores representantes da arte e da sensibilidade social do Brasil, levando ao mundo imagens que retratam a dignidade humana e a preservação do meio ambiente.
Há 20 anos, a maior obra de infraestrutura do Brasil e da América Latina começava a ser idealizada, a transposição do Rio São Francisco.
Depois de um período de planejamento, em 2007, o projeto foi oficialmente lançado, com a meta inicial de levar água para 12 milhões de pessoas e 390 municípios que sofriam com a seca do Nordeste brasileiro.
Tanto tempo depois, a transposição já é uma realidade e os dois grandes eixos, Norte e Leste, já estão abastecendo cidades e irrigando plantações de pequeno, médio e grande porte.
Mas outras obras de expansão e bobeamento ainda seguem em curso pelo novo PAC e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional começa amanhã a vistoria delas, no chamado Caminho das Águas.
Hoje nós conversamos com o ministro Valdez Góes sobre a aceleração dessas obras e os investimentos que ainda vêm sendo feitos na transposição. Acompanhe a entrevista. Ministro Valdez Góes, bem-vindo. Um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil mais uma vez. Ministro, queria que o senhor começasse contando pra gente um pouco como é que surgiu essa ideia de percorrer a trilha do Caminho das Águas, que é a da transposição do Rio São Francisco. E também, quanto tempo deve durar essa inspeção?
Mariana, primeiro, boa noite a você, a todos os ouvintes e telespectadores da Voz do Brasil. Agradecer mais uma vez essa oportunidade. Dizer que esse projeto ele surgiu em razão de tudo que já foi feito pelo governo do presidente Lula para garantir água às pessoas no Nordeste brasileiro, no semiárido. E, lógico, agora nesse terceiro mandato, ele lançou o novo PAC e o novo PAC tem 72 empreendimentos acontecendo no Nordeste brasileiro, dando continuidade à garantia de água ao povo nordestino, seja para o consumo humano ou para produção de alimentos, também criação de animais. E como nós temos muitas obras acontecendo, eu vou acompanhar isso. Eu fui governador e sei o quanto é importante você estar conversando com os trabalhadores, com aqueles que serão beneficiados por este projeto e os que já foram também. Vamos estar dando ordem de serviço de algumas obras novas, vamos estar inaugurando sistema de abastecimento em municípios, sistema de abastecimento em distritos, comunidades, tanto para o consumo humano, mas também acompanhando e vendo resultados já de produção de alimentos, projeto de irrigação. Então, realmente é significativo para a sociedade, mas para o governo do presidente Lula, uma vez que nós temos alguns milhares de quilômetros de infraestrutura hídrica no Nordeste brasileiro. Eu vou percorrer em 4 semanas pelo menos uns 2.500 quilômetros em todos os estados, lógico, mais frequência ali nos 4 estados que são os mais beneficiados pelo programa de transposição de São Francisco, que é o Rio Grande do Norte, o Ceará, Pernambuco e a Paraíba.
Pois é, eu queria que o senhor comentasse, inclusive, quais são os pontos mais importantes a serem visitados nesses estados e como é que eles foram escolhidos.
Eu começo por Pernambuco. Eu vou exatamente onde começa a captação da água, em Cabrobó, que é o município que começa a transposição de São Francisco. De lá eu vou em Terra Nova, também em Pernambuco. Depois sigo ao Ceará, em Mauriti, e o Cinturão das Águas, retorno para Pernambuco para receber o presidente Lula. O presidente Lula vai passar um dia comigo no Caminho das Águas. Nesse dia, nós vamos dar ordem de serviço para garantir a duplicação do Eixo Norte. Então, o bombeamento no Eixo Norte vai dobrar a quantidade por minuto e também inaugurar um trecho do Apodi, que vai beneficiar tanto o Rio Grande do Norte quanto a Paraíba.
Pois é, ministro, nesse ponto eu queria até que o senhor comentasse, porque assim, as obras de transposição do Rio São Francisco não são só as obras em que se abrem novos ramais, né, novos canais de transposição. A gente tem melhorias também que vêm sendo feitas nos canais que já foram inaugurados e o bombeamento é uma parte importante dessa melhoria, né? É você ampliar a capacidade de fornecimento de água nesses canais.
Exatamente. Como eu disse, né, são milhares mesmo de quilômetros de canais feitos no Nordeste brasileiro. Adutoras, túneis, barragens. E o que é que acontece? Precisa também, além de obras novas, precisa estar fazendo restauração de barragens, de canais, passando por manutenção. Nós temos dois eixos principais, que é o eixo norte e o eixo leste, e muitos desses locais precisam também de manutenção. Então é bom a gente sempre falar que não basta fazer a obra, mas manter a obra. Vou dar um exemplo. 2022, além de não ter orçamento previsto para 2023 para essas obras, também o bombeamento do eixo norte estava paralisado, porque o conjunto de bombas estava quebrado. Então, quando o presidente Lula assume, a gente revitaliza esse conjunto de bombas, volta a bombear água para os estados e as comunidades e distritos. A transposição atende aproximadamente 12 milhões de pessoas e mais de 400 municípios no Nordeste brasileiro. E agora o presidente Lula volta novamente a Salgueiro e ali vai dar ordem de serviço para duplicar esse bombeamento. Então, ele não só me deu condição para revitalizar as bombas que estavam quebradas, mas deu condição agora para implantar conjunto de bombas novos e assim aumentar o bombeamento. E por que aumentar o bombeamento? Porque mais comunidades, mais projetos de agricultura, mais municípios estão precisando de água. Então, além daqueles que já foram atendidos com a conclusão do eixo norte e do eixo leste, agora muitos canais estão sendo feitos para poder levar água a mais pessoas. Então, esse é o propósito e o compromisso do presidente Lula.
Pois é, porque à medida que a própria transposição foi ocorrendo, a região foi se desenvolvendo e aí a demanda também pela água da transposição também foi crescendo.
É impressionante isso, né? Logicamente, vão surgindo novos municípios, novos distritos, novas comunidades. Eu tive a oportunidade agora, nesta quarta-feira, de juntamente com outros colegas e ministro e a primeira-dama Janja, de irmos à Petrolina. Fomos no projeto de irrigação Nilo Coelho, que é um trabalho ali bem próximo, feito pela Codevasf e pela Embrapa, já há 50 anos, mas muito fortemente, aquilo virou realidade e ali os depoimentos estão postos pelos agricultores com a transposição de São Francisco. Então, o que viabilizou o projeto no Nilo Coelho foi a transposição de São Francisco. Hoje, o Vale do São Francisco é o maior exportador de manga e uva do Brasil, só para você ter uma ideia. Estão produzindo vinhos, então é transformador. Nós visitamos um projeto lá que aquela família de agricultor começou na agricultura familiar e hoje são um dos maiores empreendedores do Vale do São Francisco, né, com plantio de uva, gerando 600 empregos. Quem antes era sozinho com a mão de obra familiar, hoje gera 600 empregos, ou seja, 600 famílias são beneficiadas por um projeto que começou com a agricultura familiar, 5 empregos por hectare, produzindo até 25 toneladas de uva por hectare. E todos lá são unânimes em reconhecer que isso só foi possível por conta da transposição do São Francisco. Então, que nem esse exemplo, tem muitos e muitos outros exemplos já acontecendo e muitos que irão acontecer a partir da água que vai chegando. Onde chega a água, chega o desenvolvimento, melhora a vida das pessoas e, logicamente, a condição também de vida, né, no local.
A gente tem uma estimativa, ministro, de quantas pessoas são beneficiadas, quantos municípios já foram atingidos pela transposição?
O projeto inicial de São Francisco, da transposição, a previsão era 12 milhões de pessoas, mas isso vai ultrapassar. Não tem a menor dúvida, porque, inclusive, a transposição ela é tão forte e com a duplicação que nós vamos fazer agora no bombeamento, quer dizer, até determinada forma, regiões metropolitanas vão ser beneficiadas pela transposição. Então, a transposição ela vai passando pelo semiárido, ela vai beneficiando comunidades pequenas, pequenos distritos, municípios, e vai se interligando esses canais. Vou dar o exemplo aqui do CAC, que é o canal das águas do Ceará, o cinturão das águas do Ceará, que depois vai chegar no Castanhão, certo? E depois também beneficia a Grande Fortaleza. Então, isso certamente, tanto em Fortaleza quanto ali na Paraíba, vai acontecer de água ser tão importante, né, a segurança hídrica, que vai chegar até nas grandes cidades desses estados. E aí, se você botar no final as metrópoles juntos, né, nós vamos muito além de 12 milhões de pessoas, né, beneficiadas.
Até chegar na metrópole, tem muito município pequeno ali ali se beneficiando, né?
Tem muito município pequeno se beneficiando e, logicamente, transformando a vida dessas pessoas, né? Em termos de segurança hídrica, mas, sobretudo, de produção também de alimentos e segurança alimentar.
Agora, ministro, tem trechos novos também, o senhor comentou que faz parte desse propósito da viagem, acompanhar obras que estão em andamento, e aí a gente está falando que de trechos novos que estão sendo ainda construídos, é isso? Tem trechos a serem inaugurados?
Vou dar um exemplo, o ramal do Apodi. O ramal do Apodi, ele vai beneficiar fortemente o estado da Paraíba e o estado do Rio Grande do Norte. E ele está em obra ainda, mas já tem um primeiro trecho pronto, e nós vamos inaugurar com o presidente Lula na tarde de quarta-feira. Então, pela manhã, quarta-feira, ele vai dar ordem de serviço para duplicação do bombeamento do Eixo Norte, e à tarde nós vamos no Apodi, que beneficia Paraíba e Rio Grande do Norte, inaugurar o primeiro trecho do canal. Então, e até o ano que vem está pronto, 100% o canal do Apodi. Então, isso demonstra todo o esforço, né, que o governo do presidente Lula tem feito. É bom dizer que, apesar de muitos problemas, às vezes, de questão fiscal, não tem faltado recurso desde 2023 para essas obras de água no Nordeste brasileiro. Então, eu tenho até, em alguns casos, o Apodi é um caso, que se você pegar o cronograma, ele tinha uma previsão de tempo e nós estamos adiantando. Nós vamos concluir essa obra do Apodi antes daquilo que estava previsto, do prazo que estava previsto.
Muito bem, ministro. Eu espero poder conversar com o senhor ao fim, pelo menos dessa primeira etapa da viagem, para a gente poder saber um pouco do que o senhor viu e o que foi feito por lá. Eu agradeço muito a sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Lembrar que eu vou viajar uns 2.500 quilômetros em 4 semanas intercaladas e depois eu vou na Serra da Canastra, porque nós estamos fazendo obra lá também, fruto desse compromisso de revitalização da Bacia do São Francisco e do Parnaíba, certo? E lá é nascente do São Francisco, então é muito simbólico também visitar a Serra da Canastra e lá ver o acompanhamento da obra que nós estamos fazendo e com isso, como tantas outras, proteger mais o São Francisco, a nascente, né, as fontes todas, para que mais água chegue nas pessoas em todo o semiárido nordestino, garantindo não só alimentação, mas também segurança hídrica para todas as pessoas.
Muito bem, ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional e da Integração. Obrigada pela sua entrevista, ministro.
Eu que agradeço e, olha, acompanha aí, viu? Uma semana de muita visita, inauguração e entrega de obras.
Brasil contra fake.
Notícias falsas trazem informações mentirosas sobre a queda do desmatamento na Amazônia e no Cerrado.
Tema do Brasil contra fake de hoje.
É falso que o desmatamento tenha aumentado na Amazônia e no Cerrado durante a atual gestão do governo federal. Pelo contrário, os dados oficiais apontam queda expressiva no desmatamento nos dois biomas. É o que garante o presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA,
Rodrigo Agostinho.
O IBAMA vem trabalhando incansavelmente no combate ao desmatamento nesses 2 anos. Estamos usando muita tecnologia, como imagens de satélite e até mesmo inteligência artificial, para detectar o desmatamento quase que em tempo real.
Na Amazônia, o desmatamento caiu cerca de 46% em 2024 em comparação a 2022, segundo o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, o PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. No Cerrado, entre agosto de 2023 e julho de 2024, a taxa oficial de desmatamento foi de 8.174 quilômetros quadrados, o menor patamar registrado desde 2019. Essa redução de 25% em relação ao período anterior marca a primeira queda no desmatamento do bioma em 5 anos, também segundo dados do PRODES. E a responsabilização por incêndios criminosos também faz parte do trabalho, como explica o presidente do IBAMA.
Para combater esses ilícitos, a gente trabalha com as nossas ferramentas, que são os nossos autos de infração. Só no ano passado foram mais de 9 mil autos aplicados em todo o Brasil. Além disso, nós temos as nossas ferramentas de embargo, que é o congelamento das áreas utilizadas e desmatadas ilegalmente. O IBAMA vem trabalhando muito também para combater o garimpo ilegal, a extração ilegal de madeira e os crimes contra a fauna.
Desde janeiro de 2023, o governo federal trabalha para reduzir o desmatamento no país, reafirmando seu compromisso de zerá-lo até 2030. todos os 6 biomas nacionais, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e o Pampa, contam com os planos de ação para prevenção e controle do desmatamento. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Para fechar as contas e alcançar a meta fiscal, o governo vem trabalhando em medidas para equilibrar despesas e arrecadação.
Nessa quinta-feira, o governo anunciou cortes nas despesas e aumento nas alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para alguns tipos de transações.
Hoje pela manhã, o Ministério da Fazenda divulgou novos ajustes para garantir que não haja especulações.
O governo decidiu rever o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, para pessoas físicas que investem no exterior. O aumento do IOF foi anunciado ontem pela equipe econômica, mas em decreto publicado nesta sexta-feira, o Ministério da Fazenda decidiu manter a alíquota de 1,1% nesses casos e também manter a isenção do imposto IOF para os fundos de investimento registrados no Brasil que aplicam recursos no exterior. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo tomou essa decisão após sugestões de especialistas e para evitar especulações.
Não temos nenhum problema em corrigir rota desde que o rumo traçado pelo governo seja mantido, né, de reforçar o arcabouço fiscal, cumprir as metas para a saúde financeira do Brasil. Vamos continuar abertos ao diálogo sem nenhum tipo de problema e contamos com a colaboração dos parceiros tradicionais nossos para ir corrigindo o rota.
Nessa quinta-feira, o governo federal anunciou medidas de contenção de despesas para manter as contas públicas em equilíbrio. O bloqueio de verbas foi feito a partir de gastos livres dos ministérios, ou seja, aqueles gastos que não são obrigatórios, como folha de pagamento. As mudanças no IOF, com aumento de alíquota sobre alguns setores, foi adotada para também ajudar a garantir o resultado fiscal esse ano, que prevê déficit zero. A intenção do governo é aumentar a receita em mais de 50 bilhões de reais. A portaria publicada nesta sexta-feira, revendo as alíquotas para investimentos no exterior, não deve ter grande impacto sobre essa meta, como detalhou o ministro Fernando Haddad.
Estou falando aqui que as medidas somadas são da ordem de 54 bilhões. Nós estamos falando de menos de 2 em relação ao que foi revisto.
As principais alterações anunciadas sobre o IOF foram em seguros, nas operações de câmbio e nos empréstimos para grandes empresas. Reportagem Raquel Mariano.
O INSS vai devolver a aposentados e pensionistas valores que foram descontados para mensalidades associativas no mês de abril.
A devolução será feita a partir do dia 26 de maio, num total de 292 milhões de reais.
Aposentados e pensionistas que tiveram descontos para associações em seus pagamentos no mês de abril terão os valores devolvidos a partir da próxima semana. Os descontos aconteceram após o INSS determinar a suspensão dos pagamentos. Isso porque a folha de pagamentos do Instituto já estava fechada. O desconto não pôde ser evitado para os beneficiários que receberam entre os dias 24 de abril e 6 de maio. O total a ser devolvido é de 292 milhões de reais e será feito a partir do próximo dia 26 até o dia 6 de junho para aqueles que recebem até um salário mínimo e de 2 a 6 de junho para benefícios superiores a um salário mínimo. Lembrando que essa devolução se refere apenas ao mês de abril. Para reaver os valores das mensalidades antigas, o aposentado ou pensionista deverá seguir o protocolo definido pelo INSS, informando que não reconhece os descontos efetuados. O presidente do Instituto, Gilberto Waller, lembra que, além dos meios virtuais, o INSS vai oferecer consulta presencial para quem quiser saber se teve algum desconto em seu benefício.
A partir do dia 30 de maio, quem não tiver acesso ao aplicativo Meu INSS ou à ligação 135, pode ir presencialmente na agência dos Correios para melhor ser atendido.
Ao todo, 4.730 agências dos Correios estarão habilitadas para prestar o atendimento. Reportagem Nazi Brum.
E essas foram com as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide manter presos dois acusados de participação na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
Primeira turma do TST determina a reintegração ao emprego de técnico de empresa pública demitido após se aposentar.
INCRA é condenado a regularizar território quilombola no Maranhão.
Boa noite, eu sou Marta Ferreira.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
O Supremo Tribunal Federal decidiu manter presos Ronald Paulo Alves Pereira e Robson Calixto Fonseca, acusados de envolvimento nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorridos em março de 2018, no Rio de Janeiro.
A decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal que tramita na primeira turma do STF. Marcelo Della Libera.
A medida segue as regras do Código de Processo Penal, que prevê revisão periódica das prisões preventivas. E, de acordo com o ministro, não houve mudança nas condições que justifiquem a soltura dos acusados.
Os ministros do Supremo manifestaram pesar pelo falecimento nesta sexta-feira do fotógrafo Sebastião Salgado, aos 81 anos.
O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que ele era um dos patrimônios culturais brasileiros e que tinha um olhar voltado para a proteção ambiental.
O Superior Tribunal de Justiça também lamentou hoje a morte de Sebastião Salgado.
Ícone da fotografia mundial, ele deixa um legado artístico inestimável, que remete especialmente à defesa dos povos indígenas, dos trabalhadores e do meio ambiente. Fátima Ochoa.
Em abril de 2023, Sebastião Salgado esteve no STJ para inaugurar a exposição Povos Indígenas, Natureza e Justiça, composta por 20 fotografias que mostram lutas e dilemas dos povos originários da Amazônia. O fotógrafo as doou ao STJ e elas estão expostas em vários espaços da corte. Na ocasião, Salgado destacou o que gostaria de expressar com as obras.
Que a gente possa ver essas fotografias como uma maneira da gente se aproximar espiritualmente com o bioma amazônico e aproximar espiritualmente com as comunidades indígenas.
Técnico de empresa pública que tinha sido demitido ao se aposentar consegue reintegração ao emprego.
A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Renata Gorga.
O técnico de produção trabalhava na Sanepar, uma empresa pública paranaense. Ele foi demitido depois de 28 anos de serviço. O motivo da dispensa foi uma suposta acumulação da aposentadoria dele com os vencimentos do emprego público. Porém, a primeira turma do TST, por unanimidade, anulou a demissão e determinou que ele seja reintegrado no emprego. O colegiado também ordenou que a empregadora pague todas as parcelas salariais do período de afastamento.
Candidato a prefeito do município de Conde, na Paraíba, tem recurso negado por falta de utilidade processual.
O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que não caberia examinar registro de candidatura, uma vez que Aloísio Regis ficou em quarto lugar nas eleições de 2024. Estevão Furtado.
Aloísio Regis teve a candidatura barrada pelo TRE da Paraíba por inelegibilidade por parentesco. Ele recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral, mas o tribunal entendeu que, como ele perdeu a eleição, não caberia mais analisar o caso. A candidata vencedora, Carla Pimentel, teve 65% dos votos. Mesmo que ela perdesse o mandato, novas eleições teriam que ser convocadas.
Justiça Federal condena a INCRA a regularizar território quilombola no município de Palmerândia, no Maranhão.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
De acordo com a ação ajuizada pelo MPF, o processo de regularização da comunidade Cruzeiro está em fase de finalização há 8 anos. Na sentença, a Justiça reconheceu a omissão administrativa do INCRA pela demora excessiva na titulação do território e determinou o prazo de 2 anos para o INCRA finalizar o processo de regularização fundiária.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado analisa proposta para proteger aposentados de golpes em empréstimos consignados.
O projeto prevê destinação de verba para tratamento do vício em jogos de azar.
Contas públicas. IFE projeta meta alcançável em 2025 e crise em 2026.
Boa noite.
Boa noite.
Os novos anúncios do governo sobre o bloqueio de parte do orçamento deste ano e o aumento da arrecadação com o reajuste do IOF ajudam a melhorar, ainda que parcialmente, a situação das contas públicas. A avaliação é da Instituição Fiscal Independente, a IFE, órgão ligado ao Senado, que acompanha de perto as finanças do país.
No seu 100º relatório, divulgado nesta semana, a IFE aponta que o governo tem chances de cumprir a meta fiscal de 2025. Mas o alerta é para o futuro. Sem novos cortes de gastos ou aumento de receitas, o cenário para 2026 pode se tornar insustentável, com risco de um estrangulamento fiscal absoluto. A reportagem é de Marcela Cunha.
No 100º relatório, a Instituição Fiscal Independente alertou que o atual regime fiscal não se sustenta. Segundo o documento, sem medidas adicionais de ajuste, o arcabouço será colocado à prova nos próximos anos. O documento faz uma espécie de raio-x das contas públicas que revela um aumento no chamado déficit estrutural. Apesar de medidas emergenciais, como o bloqueio de 10,6 bilhões de reais e o aumento do IOF, o governo não mirou no centro da meta para atingir o déficit zero, como explicou o diretor da IFE, Alexandre Andrade.
Se neste ano de 25 nós projetamos 64 bilhões de déficit, o que garantiria o cumprimento da meta, para o ano que vem a nossa projeção é de um déficit de 128 bilhões. Isso representa um cenário bem mais desafiador. Tendo em vista que 2026 é um ano eleitoral, politicamente seria um pouco difícil a aprovação de medidas que representem cortes.
Ao analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, a IFE constatou um estrangulamento fiscal absoluto. Para o ano que vem, a instituição projeta uma paralisação parcial ou total das atividades do governo, sem novas medidas para arrumar as contas.
Senadores lamentaram a morte do fotógrafo Sebastião Salgado, que faleceu aos 81 anos.
Reconhecido internacionalmente, Salgado ficou famoso por retratar, com sensibilidade e profundidade, temas sociais e ambientais em várias partes do mundo. Reportagem de Alexandre Campos.
A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, afirmou em suas redes sociais que Sebastião Salgado capturou a alma humana com sua lente, revelando dores, beleza e esperança. Também do PSD, a senadora Elisiane Gama, representante do Maranhão, disse que a morte do fotógrafo ocorreu na semana em que o Senado aprovou a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, uma proposta que, na opinião dela, representa um retrocesso. Elisiane Gama lembrou ainda que, durante sua vida, Sebastião Salgado também plantou mais de 2 milhões de árvores. Já o líder do governo, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que o Brasil se despede de um dos maiores nomes da fotografia mundial e disse que as obras de Sebastião Salgado revelaram ao mundo histórias de dor, resistência e esperança. Presidente da Comissão de Educação, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, comparou o trabalho do fotógrafo a uma poesia.
Era como se ele se debruçasse sobre as câmaras e captasse aquilo que vai além das câmaras, só que a fotografia dele é tão perfeita nesse aspecto que ela consegue englobar. Ela não retrata só o exterior, a fotografia dele é uma história, é uma poesia. O livro que eu tenho dele é justamente a fotografia de trabalhadores e trabalhadoras.
Sebastião Salgado morreu nesta sexta-feira, aos 81 anos, em Paris, na França.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou a importância do depoimento do general Freire Gomes nesta semana ao Supremo Tribunal Federal nas investigações sobre a tentativa de golpe após a derrota de Jair Bolsonaro em 2022.
Segundo o senador, o testemunho do ex-comandante do Exército confirma o envolvimento do ex-presidente Bolsonaro no plano golpista. Humberto Costa defendeu a continuidade das investigações para reforçar a democracia e garantir a responsabilização dos envolvidos.
Tivemos uma ameaça real à democracia, deliberada e planejada por um núcleo criminoso instalado no coração do poder. A tentativa de ruptura institucional foi trama consciente, orquestrada por homens fardados e civis. Golpe não se anistia. Golpe se julga. Golpe se condena.
E o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, anunciou que já conseguiu as assinaturas necessárias para instalar a CPI da CBF, que deve ser protocolada nos próximos dias. A comissão vai investigar suspeitas de irregularidades na Confederação Brasileira de Futebol.
Mesmo com a eleição marcada para este domingo, Girão afirmou que a mudança na presidência da entidade não altera a necessidade de apuração. Ele também pretende apresentar um projeto de lei para aumentar a transparência na CBF, que considera responsável por uma das maiores representações culturais do país, a seleção brasileira.
O que a gente está vendo na CBF é um escárnio. E nós não podemos, não temos o direito, principalmente quem ama o futebol, de não reprovar as inúmeras denúncias sem nenhum tipo de explicação que estão acontecendo lá na CBF.
O vício em jogos de azar, conhecido como ludopatia, atinge mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil.
Para ajudar no enfrentamento desse transtorno, um projeto em análise no Senado propõe que parte da arrecadação com jogos de azar seja destinada ao tratamento e atendimento dos dependentes. Os detalhes com a repórter Marina Dantas.
A ludopatia é um distúrbio psiquiátrico caracterizado pelo vício em jogos de azar e afeta cerca de 1,5 milhão de brasileiros com mais de 14 anos, segundo o Levantamento Nacional sobre Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo. Para combater o avanço da ludopatia no país, o senador Dr. Irã, do Progressista de Roraima, apresentou um projeto de lei que destina 1% da arrecadação das apostas a medidas de prevenção, controle e mitigação dos danos sociais vindos da prática dos jogos de azar. O texto também prevê a implantação e a expansão de pontos de atenção multidisciplinar, integrado à rede de atenção psicossocial, direcionado ao público com o transtorno.
Tem muita gente sofrendo com perdas que estão influenciando na subsistência das pessoas. As pessoas estão passando fome porque se endividaram com essa questão desses jogos, tipo tigrinho, roleta, cobrinha, aviãozinho e etc.
O projeto aguarda distribuição às comissões da Casa.
E um projeto que dificulta fraudes em empréstimos consignados para aposentados está em análise na Comissão de Transparência, Governança e Defesa do Consumidor do Senado.
A proposta, apresentada em 2023, exige assinatura física do idoso nos contratos de crédito. Repórter Marcela Diniz.
A Comissão de Defesa do Consumidor pode votar um projeto que torna obrigatória a assinatura presencial de idosos em empréstimos consignados contraídos por meio eletrônico ou telefônico. O mesmo vale para arrendamentos, hipotecas e outras operações de crédito. Pela proposta apresentada em 2023, antes da operação da PF, o banco terá de fornecer ao idoso uma cópia do contrato assinado. O autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que as fraudes nos consignados podem revelar um prejuízo ainda maior.
Uma auditoria do Tribunal de Contas da União revelou mais de 35 mil reclamações relacionadas aos empréstimos consignados liberados de forma irregular pelo INSS. Os valores envolvidos nesses golpes podem alcançar cifras bilionárias, há quem fale já em 90 bilhões.
A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, já apresentou o relatório favorável. O esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões desviou mais de 6 bilhões entre 2019 e 2024.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O edital do concurso público para técnico federal de controle externo do Tribunal de Contas da União foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, dia 23. As 60 vagas são para provimento imediato e formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$15 mil, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. A aplicação das provas objetivas e discursiva será no dia 3 de agosto de 2025. A seleção será feita em duas etapas. A primeira com provas objetivas e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda fase compreende o programa de formação de caráter eliminatório. O cargo tem como requisito a comprovação de conclusão de ensino médio em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Frentes se mobilizam para debater mudanças no licenciamento ambiental.
Plenário aprova documentos do governo com dados sobre defesa nacional.
Câmara ratifica acordos internacionais nas áreas de transporte e educação.
Boa noite. Os deputados aprovaram dois acordos internacionais, um sobre segurança do transporte marítimo e outro sobre parceria com a Croácia na área de educação. Os detalhes com Marcelo Larcher.
O plenário da Câmara aprovou os textos de dois acordos internacionais assinados pelo Brasil. Um dos acordos trata de padronização de regras e procedimentos para aumentar a segurança do transporte marítimo. O outro é uma parceria com a Croácia na educação, com previsão inclusive de intercâmbio entre os dois países. O texto sobre navegação marítima é uma atualização da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, adotada há 50 anos pela Organização Marítima Internacional. O Brasil é um dos 167 países que assinou o documento. O tratado define padrões para a construção e a operação de navios, o que envolve equipamentos de segurança, procedimentos de emergência, inspeção e emissão de certificados. Fazem parte do texto ainda a padronização de sistemas de radiocomunicação, dispositivos de reboque de emergência, combate a incêndios, equipamentos de salvamento e regulamentações para o transporte de mercadorias perigosas. O texto foi aprovado pela maioria do plenário, mas a votação sofreu obstrução dos partidos de oposição, o PL e o Novo. Apesar de não se posicionarem contra o mérito do projeto, esses partidos se declararam em obstrução até que a Câmara vote projeto que anistia os acusados de envolvimento em tentativa de golpe de Estado processados pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o que disse o deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná.
Nós somos a favor do mérito, como já foi citado, mas orientamos sim pelo adiamento da votação, porque trabalhamos pela anistia, para que a anistia seja pautada. Trabalhamos pela independência dos poderes.
O projeto foi defendido por deputados aliados ao governo como importante para a navegação brasileira em mares internacionais, como disse o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará.
Mesmo entendendo o papel e que o trabalho aqui da oposição, da obstrução, mas esse projeto ele tem uma relevância muito grande para o Brasil e, portanto, nós aprovarmos hoje também é produção desse Congresso. Nós estarmos aqui dando as respostas que a navegação brasileira precisa.
Já o acordo com a Croácia trata de parceria na área de educação. O texto prevê cooperação entre os dois países por meio de intercâmbio de informações sobre os sistemas educacionais. Também permitirá a participação de estudantes, professores e pesquisadores em programas, inclusive de bolsas de estudo. A aprovação também ocorreu apesar da obstrução da oposição, mas a maioria do plenário defendeu a importância do acordo, como foi o caso da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro.
Na verdade, trata-se de um acordo com a Croácia para que estudantes brasileiros possam receber bolsa naquele país. Não faz nenhum sentido não aprovar isso, que estaremos prejudicando estudantes brasileiros.
Os textos dos dois acordos, o que trata de transporte marítimo e o que trata da cooperação em área educacional com a Croácia, foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Educação.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogia a decisão do governo de proibir o ensino à distância para os cursos de medicina, odontologia, psicologia, enfermagem e direito. Para ele, a interação pessoal entre alunos e professores garante a qualidade dos futuros profissionais.
Por outro lado, Chico Alencar critica o corte de verbas nas universidades e nos institutos federais, apontando para um colapso financeiro. O congressista cobra ação urgente do governo para reverter o quadro das instituições.
Alice Porto Portugal, do PCdoB da Bahia, apela ao Ministério da Educação para que ouça os argumentos dos vários conselhos profissionais e estenda a proibição do ensino à distância para todos os cursos da área da saúde.
Alice, Portugal entende que a formação de profissionais qualificados em áreas como farmácia e veterinária exige o acompanhamento pessoal de professores para o desenvolvimento de habilidades práticas e de destreza, bem como do traquejo para lidar com pacientes.
Saúde.
Durante viagem oficial à Polônia, Welter, do PT do Paraná, conheceu novas tecnologias voltadas ao cultivo de plantas medicinais. O deputado acredita que o Brasil tem grande potencial na área e sugere parcerias para mecanizar e fortalecer a produção no país.
Welter propôs a criação de uma política nacional de plantas medicinais destinadas ao SUS, à merenda escolar e ao programa de aquisição de alimentos. Ele avalia que a medida pode gerar renda para agricultores familiares e melhorar a saúde da população.
Professor Reginaldo Veras, do PV, sugere uma intervenção federal na saúde do Distrito Federal diante do que classifica como colapso do sistema público. Ele denuncia a falta de médicos, a demora em cirurgias eletivas e o desabastecimento de insumos básicos, como reagentes em laboratórios.
Professor Reginaldo Veras acusa o governo do Distrito Federal de incompetência na gestão da saúde, apesar do alto orçamento disponível. O parlamentar também afirma que a ausência de planejamento tem causado muitas mortes por falta de atendimento.
Direitos Humanos.
Em seu discurso de despedida do cargo de coordenadora da bancada feminina, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, fez um balanço de sua gestão, destacando os avanços em igualdade de gênero e raça. Primeira mulher negra no cargo, ela liderou a aprovação de 61 leis no período.
Entre elas, Benedita da Silva ressalta a lei da igualdade salarial, o protocolo Não é Não e ações por mais mulheres no poder. A deputada reitera a necessidade de defender a ampliação do debate de gênero como eixo de justiça social.
Juliana Cardoso, do PT, acusa o governo de São Paulo de promover uma abordagem higienista e repressiva na Cracolândia. Na opinião da deputada, essa estratégia apenas espalha os dependentes químicos e pessoas vulneráveis para outras regiões da cidade.
Juliana Cardoso defende a articulação de políticas públicas baseadas no cuidado, com foco em saúde mental, moradia, trabalho e assistência social. Ela enfatiza que a Cracolândia é um sintoma do modelo de sociedade excludente que precisa ser tratado de forma mais complexa.
Meio ambiente.
Frentes parlamentares se mobilizam a favor e contra mudanças no licenciamento ambiental. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre a proposta já aprovada no Senado.
Várias frentes parlamentares já se mobilizam para a conclusão da votação sobre o Projeto de Lei Geral do Licenciamento Ambiental, tema analisado pelo Congresso Nacional desde 2004. O texto foi aprovado pela Câmara em 2021, acaba de ser alterado no Senado e vai passar por análise final dos deputados. Ambientalistas o apelidaram de Projeto da Devastação, enquanto setores produtivos o consideram essencial para destravar o desenvolvimento do país. O coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, participou diretamente das articulações para aprovação no Senado e agora quer urgência na votação final da Câmara.
Inclusive com participação de boa parte da base de apoio do governo, porque não é um projeto de uma categoria, não é um projeto de um setor, é um projeto para destravar o Brasil, para a gente conseguir ter as obras estruturantes, a infraestrutura necessária, fazer com que a gente consiga modernizar todo o nosso modal logístico, principalmente. Então, tem o nosso apoio total à tramitação mais célere possível, e que a gente consiga, com um bom relator, correr bastante com esse projeto aqui na Câmara dos Deputados.
Com as alterações no Senado, a proposta de lei geral do licenciamento ambiental uniformiza e simplifica os procedimentos para os empreendimentos de menor impacto nos recursos naturais. Entre os pontos polêmicos estão a inclusão da mineração de grande porte no texto, a criação da LAI, licença ambiental especial, com dispensa de etapas e prioridade de análise para projetos listados pelo Poder Executivo, e a LAC, licença ambiental por adesão e compromisso, baseada em autodeclaração do empreendedor. Coordenador das frentes parlamentares de economia verde e do cooperativismo, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, cita o amplo movimento favorável à nova lei.
14 frentes parlamentares que se somaram junto com 89 entidades pedindo celeridade. Ninguém está propondo abrandar exigências ambientais, ninguém está propondo retirar, mas é sistematizar, organizar e ter ter prazo. Isso está significando um grande impacto, represando investimentos, dificultando geração de empregos no nosso país.
Já o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, manifestou indignação diante da perspectiva de mudanças na atual legislação sobre licenciamento ambiental.
É a lei mãe na área ambiental. É a lei mais importante que nós temos como proteção ao meio ambiente adequado, com qualidade de vida para nossa geração e para as futuras gerações. Então eu queria expressar a nossa indignação aqui e eu espero que esta casa aqui rejeita e não aceita colocar os mandatos do deputado subordinado aos interesses desses setores capitalistas que querem lucro acima de qualquer coisa, acima da vida.
Integrante das frentes parlamentares em defesa dos povos indígenas e em apoio aos objetivos do desenvolvimento sustentável, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, discursou no plenário da Câmara contra o que chama de projeto da destruição.
Simplesmente se acabou com o licenciamento ambiental. Só em mega obras haverá licenciamento efetivo. Ou seja, liberou geral. Isso às vésperas da COP30. E a pressão é de quem? Do grande empresariado e do agronegócio. Eles acham que não vão precisar de água daqui a pouco. O documento não tem uma palavra sobre a crise climática ou sobre o aquecimento global.
Em caso de aprovação na Câmara, o projeto de lei do licenciamento ambiental será enviado para a sanção do presidente da República. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Afonso Rando, PP, denuncia a situação enfrentada pelos agricultores do Rio Grande do Sul, afetados por sucessivas estiagens, enchentes e desastres naturais. Ele pede socorro ao setor, lembrando que mais de 200 municípios estão em situação de emergência.
Afonso Rando defende a securitização imediata das dívidas e exige do governo ações estruturantes. Ele reforça a importância de garantir apoio para que os produtores sigam na atividade e cobra urgência na tramitação de projetos voltados ao agro-gaúcho.
Heitor Chu, do PSB, se solidariza com os produtores rurais do Rio Grande do Sul afetados pela gripe aviária. De acordo com o congressista, o setor movimentou mais de US$ 1 bilhão em 2022 e segue sendo vital para a economia do estado.
Heitor Chu elogia a atuação do Ministério da Agricultura no controle da situação e reafirma o compromisso dos produtores com a segurança alimentar. Por fim, ele pede união para que novos focos da doença não se confirmem.
Transportes.
Codenor Pereira, do PT, ressalta a importância do projeto de concessão das BR-116 e 324, que prevê mais de R$ 15 bilhões em investimentos. O deputado afirma que a iniciativa é estratégica para o desenvolvimento da Bahia.
Valdenor Pereira defende ainda o início das obras por Vitória da Conquista e cobra intervenções emergenciais durante a fase provisória de responsabilidade do DEMIT. Entre as prioridades, ele cita um viaduto e uma rotatória para garantir mobilidade e segurança na região.
Desenvolvimento Regional.
Denir de Assis, do PT do Paraná, reforça o compromisso do governo federal com a pauta municipalista. Segundo a deputada, as gestões do PT sempre atenderam às demandas locais, independentemente de partidos ou posições ideológicas.
Denir de Assis assinala que programas como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e Escolas em Tempo Integral são exemplos de ações federais que beneficiam os municípios. Ela também observa que o PAC Seleções destinou R$ 67 bilhões a cidades de diferentes legendas.
Gilvan Máximo, do Republicanos, destaca investimentos em obras, mobilidade, saúde e educação nas regiões administrativas do Guará e do Sol Nascente, no Distrito Federal. Para ele, esses locais deixaram de ser símbolo de abandono e se tornaram referência em desenvolvimento urbano.
Gilvan Máximo defende a continuidade dos investimentos para garantir dignidade e qualidade de vida à população. Ele lembra que emendas parlamentares custearam programas de energia solar, atendimento móvel em saúde e cirurgias eletivas no Distrito Federal.
Relações Exteriores.
O plenário da Câmara aprovou documentos do governo com informações e estratégias relativas à defesa nacional. A reportagem é de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o projeto da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, que contém os textos da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco de Defesa Nacional. A legislação obriga que o governo encaminhe esses textos ao Congresso Nacional a cada 4 anos. Eles têm que ser aprovados em 2 turnos, pela Câmara e pelo Senado. Os textos contêm o planejamento das ações de defesa do país em relação a ameaças externas, as medidas estratégicas a serem implantadas com esse objetivo e informações destinadas a dar transparência às medidas. A Política Nacional de Defesa sugere a ampliação das parcerias do Brasil nessa área. Já a Estratégia Nacional de Defesa elenca prioridades como a conclusão da estrutura do Sistema Militar de Defesa Cibernética. E o Livro Branco contém informações destinadas a dar transparência ao setor. Entre as estratégias prioritárias recomendadas nos textos estão parcerias do Brasil com países integrantes da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com Israel, com os países árabes, com a Índia, a China, os países membros do Mercosul e os que fazem parte dos BRICS, como a Rússia. O projeto com recomendação de aprovação para os 3 documentos foi aprovado por 397 votos contra 5, apesar de obstrução anunciada pelo Novo e requerimentos de adiamento da votação apresentados pelo PL. Os 2 partidos da oposição defendem projeto que anistia os acusados de participação em tentativas de golpe de Estado processados pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar do protesto, o PL acabou votando a favor do projeto, como disse o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba.
Então essa obstrução que estamos fazendo é em respeito ao Estado de Direito. Não adianta votarmos pautas de interesse da nação brasileira, onde a Suprema Corte é que está legislando. Isso não é democrático, a Constituição não permite esse tipo de acontecimento. Então o PL tem compromisso com a democracia, sobretudo a Constituição que foi aprovada por esse Congresso em 1988. O PL é sim.
De acordo com o parecer da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, a apresentação desses documentos ao Congresso é uma prática tradicional em regimes democráticos. Os textos expõem a visão dos governos à sociedade e permitem acesso à informação sobre o setor de defesa. A bancada do governo defendeu a aprovação do parecer e criticou os procedimentos de obstrução da oposição. Foi o que disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Tentaram fazer o Brasil mergulhar de novo numa ditadura. É por isso que são contra o Livro Branco ou a Estratégia Nacional de Defesa ou um Plano Nacional de Defesa que democratiza esse processo, que deixa claro que nós temos que ter a relação da defesa com as relações internacionais, que nós temos que ter a integração para construir a paz, a integração com a América do Sul, com a costa africana, com os países banhados pelo Atlântico, e eles querem anistiar golpistas.
O parecer com os textos da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco de Defesa Nacional seguiu para análise do Senado e, se aprovado, será promulgado pelo Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Roberto Monteiro Pai, do PL, parabeniza o governo do Rio de Janeiro pelos investimentos em segurança pública. O deputado exalta a equipe que administra o setor, principalmente a atuação dos gestores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas.
Além da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Roberto Monteiro Pai elogia também os comandos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.
Já Carlos Jordi, do PL, afirma que existe um poder paralelo do tráfico no estado do Rio de Janeiro. Ele cita mensagens apreendidas pela Polícia Federal, nas quais integrantes de facções afirmam ter suspendido crimes durante o G20 a pedido de uma autoridade não identificada.
Carlos Jordi liga o episódio à fragilidade da segurança pública e às decisões do governo do Rio de Janeiro, que, segundo ele, beneficiam o crime organizado. Ele homenageia policiais mortos em serviço e cobra ações mais firmes do poder público local contra o narcotráfico.
Pedro Ayara, do PRD de Minas Gerais, lamenta a morte de um policial que foi baleado na cabeça durante investigação sobre venda de gelo com água contaminada no Rio de Janeiro. Ele critica a naturalização da violência contra agentes de segurança e pede ações concretas do Estado.
Pedro Ayara declara apoio à proposta que garante percentuais obrigatórios de recursos à segurança pública. No entendimento do parlamentar, o combate à violência passa pela valorização e reconhecimento desses profissionais.
Coronel Ulisses, do União do Acre, questiona a paralisação das obras de reforço do Presídio Federal de Segurança Máxima de Porto Velho, capital de Rondônia. O deputado ressalta que a unidade é estratégica no combate ao narcotráfico por abrigar criminosos de alta periculosidade.
Coronel Ulisses protocolou o requerimento junto ao Ministério da Justiça pedindo explicações sobre a interrupção das melhorias. O parlamentar argumenta que a continuidade das obras é fundamental para a segurança da população da região norte.
Justiça.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, cita reportagens de jornais que acusam o ministro do STF, Flávio Dino, de envolvimento em articulações políticas. A matéria relata que Dino teria sugerido publicamente uma chapa para o governo estadual nas próximas eleições.
Hildo Rocha ressalta que manifestações políticas públicas, mesmo em tom de brincadeira, violam o Estatuto da Magistratura. Para ele, a fala revela um comportamento inadequado que pode ser enquadrado como crime de responsabilidade.
De acordo com as palavras de Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, 70% dos réus no processo da tentativa de golpe de Estado são militares de alta patente. Na avaliação do deputado, a cultura de impunidade que envolve as Forças Armadas permitiu a articulação de ataques à democracia.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquiles Sardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.